Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado, esse que é o programa de número 320. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem. Esse programa, para quem está ligando pela primeira vez, é um programa que se destina a tirar dúvidas de informática, a divulgar dicas de informática, a responder ou divulgar respostas mandadas pelos ouvintes.
A criar dúvidas para quem não tinha dúvida.
Não tinha dúvidas.
Exatamente.
De qualquer forma, o mecanismo de comunicação com os dois professores é através do e-mail.
Isso, e o endereço é info@redeeldorado.com.br.
E no assunto, por favor, coloque Plug Eldorado. Vai ser a sua senha para sabermos que você não é um spammer. E todo o resto, coloque, por favor, no corpo do e-mail. A dúvida, a dica, tudo, seu nome ou, eventualmente, seu pseudônimo. Ou nome completo, como faz o Marcos Fernandes de Carvalho, que pergunta para mim, e eu não sei responder, então eu passo para o Tarcísio, que raios são os widgets?
Widgets.
Bom, o que é widgets?
Se não me falha a memória, widgets é o nome genérico que se dá àqueles mini aplicativos que ficam pendurados na área de trabalho
do Windows.
Do Windows. Das versões do Windows Vista e o Windows 7 também. Então, sabe aquele reloginho, o calendário, enfim, vários aplicativos e você pode escolher, existe até um site a partir do qual você pode baixar esses widgets e instalar na sua área de trabalho, só não exagere. Se você tiver muito widget, você pode ficar com o computador até um pouco lento. Mas, de qualquer forma, é isso aí. São os mini aplicativos que surgiram e ficam na área de trabalho.
Exemplo?
Aquela barra lateral. Então, um relógio.
Certo.
Né? Que mais que eu... Eu, por exemplo, eu tenho um computador que tem o Windows Vista. Eu deixo lá o reloginho. Tem um comunicador instantâneo do Google. Do certo. Gmail.
O Google Talks.
Não, Gmail.
Ah, Gmail.
Eu posso checar meus e-mails diretamente por ali, sem precisar abrir o browser, nada disso.
Entendi.
Tem um calendário, que está, na realidade, acoplado ao relógio. Tem um medidor de tráfego de dados, de internet, para você saber quantos bytes estão indo, quantos bytes estão vindo, né, a velocidade disso. Enfim, você escolhe, tem vários desses.
Entendi.
Tem um que é legal, que é tipo post-it. Sabe aqueles que você... Aqueles,
da 3M, aquele...
Isso,
aquele...
que você cola... para anotar um recado, então, só que esse é eletrônico. Você digita às vezes um recado para você, ele fica lá, pendurado na área de trabalho,
certo.
Inclusive com alarme, se eventualmente for para te lembrar de um compromisso.
Bacana isso. Nós temos agora aqui uma dúvida do João, de Araraquara, estado de São Paulo. É número 12. Diz aqui.
Diga aí.
Bom, inicialmente quero felicitá-los pelo. Obrigado, que diz que é útil, especialmente como eu, que não entendo nada de informática. Você, por quê? Você acha que a gente entende? Eu tenho duas dúvidas e solicito o obséquio de me ajudar. Dúvida número um. Há alguns dias, venho me defrontando com um problema. Os documentos do Word, uso o Windows XP, estão abrindo como somente leitura. E isso não ocorria anteriormente. Virou um transtorno, pois toda vez que faço alguma alteração no documento, tenho que dar outro nome ao mesmo.
Uhum.
Para poder salvá-lo.
Tá.
Além disso, fico com o arquivo duplicado. Não sei se tem algo a ver, mas instalei recentemente o Panda USB Vacina. E não, tem nada a ver.
Tem nada a ver, né?
Nada a ver.
Nada a ver. Na realidade, o que deve estar acontecendo é o seguinte. Os arquivos, de um modo geral, e não só os arquivos do Word, quaisquer arquivos no seu computador, você pode atribuir a eles os atributos. Atributos.
Certo,
atribuir
certo.
Atributos. Veja
atribuir
que coisa.
Atribuir atributos é uma coincidência incrível. São as coincidências da língua que são, deixa a gente espantado.
Então
realmente.
Você pode definir atributos. Certo. Pronto, achei melhor, um verbo melhor, né? Você pode definir atributos que são, que podem ser atributos de só leitura ou de leitura e escrita. Para que é isso? Para você, por exemplo, proteger um arquivo de um apagamento, por exemplo, acidental. Ou então, proteger, no caso aí de um Word, um determinado documento de alterações.
Se não quer que seja alterado.
Só de leitura. É muito comum, por exemplo, quando você grava arquivos num CD ou DVD-ROM e depois copia esses arquivos que estão do CD ou do DVD para o disco rígido novamente.
Ele já vem com o atributo.
Ele já vem com atributo, por algum motivo, ele já vem com atributo, porque no CD ou no DVD não daria para editá-los lá. Porque lá, uma vez gravados, você não consegue mais mexer neles. Então eles já ficam automaticamente num CD ou num DVD como só leitura. Fisicamente como só leitura. E na hora que você copia esses caras de volta para o HD, eles vêm, logicamente, com atributo só de leitura. Então, como é que você pode remover esse atributo só de leitura? É
para não precisar regravar com outro nome, porque senão você fica em duplicata, né, João?
Então, você abre o Windows Explorer, o meu computador, localiza esses arquivos, pode até selecionar vários deles. Como é que você seleciona vários arquivos? Mantém a tecla Ctrl pressionada enquanto você vai clicando com o mouse em cada um dos arquivos que você quer selecionar. Aí você vai conseguir fazer uma múltipla seleção. Depois que você selecionou todos eles, clique sobre um deles, né? Sobre essa seleção. Com o botão direito do mouse, abre-se um menu, vai em Propriedades e ali procure numa das guias, numa das abazinhas dessa janela Propriedades, o atributo só leitura. Ele deverá estar marcado. Clique sobre aquela caixinha de checagem e desmarque a caixinha atributo só leitura. Pronto, aí você manda aplicar. Todos esses arquivos que estavam só para leitura, eles vão passar a funcionar normalmente como antes, ou seja, para leitura e escrita. Faça essa experiência, abra no Word, você vai ver que vai parar esse seu inconveniente aí.
Agora, outra coisa que ele tem ainda. Uso normalmente nos meus textos a fonte Arial.
Arial.
Que é aquela fonte sem serifa, né? Porém, quando copio um texto com essa fonte e transfiro para outro arquivo, que também tem a mesma fonte, ao colá-lo, o texto aparece como Times New Roman, que é aquela com serifa.
Certo.
Eu gostaria de saber como é que eu faço para resolver esse problema.
Tá, então ele volta para Times
New Roman. Por exemplo, ele está num documento que está tudo em Arial.
Tá.
Tem um segundo documento que está tudo em Arial. Ele copia um parágrafo do primeiro,
tá.
Cola no segundo e ao colar aparece Times New Roman. Muda a
ele
fonte.
Muda automaticamente para Times New Roman. Mas ele quer continuar
com Arial.
Com Arial.
Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, provavelmente o segundo documento, o primeiro, o Arial não é a fonte padrão.
Exatamente.
Provavelmente é isso que está acontecendo.
Exatamente.
O Arial não é a fonte padrão.
Você precisaria, no caso, se você preferir usar a fonte Arial no Word, né, provavelmente estamos falando aqui do Word, você deve salvar um normal.dot, que é aquela. Que é um arquivo de configuração no qual você define como padrão a fonte Arial, e não a Times New Roman, que é a fonte que vem como, como padrão inicial do Word, vamos dizer assim. Tá? Outra coisa que você pode fazer para evitar esse tipo de problema, no Word, você, se você não quiser mudar o padrão, mas quiser que naquele documento apenas seja aplicada a fonte Arial e que ela não fique mudando automaticamente para Times New Roman outra vez, dá um Ctrl-T. Ctrl-T. Eu não sei por que cargas d'água isso acontece. Em qualquer aplicativo do Windows, quando você quer fazer uma seleção de todo o documento, é Ctrl A. Então você está, por exemplo, numa página da internet e você quer selecionar a página inteira, você dá Ctrl A que ela automaticamente se seleciona inteirinha.
É, add all.
É, add all. E aí no Word, acho que eles quiseram traduzir o all para tudo. Então, em vez de control all, ficou control tudo. É control T. Se você no Word teclar a combinação control T, todo o texto do Word, inclusive todos os códigos de formatação, vão ser selecionados. Nesse momento, deixando tudo selecionado, você vai lá naquela barra de ferramentas onde você muda as fontes e mude para Arial. Aí mesmo os códigos que são invisíveis, tipo algum Enter, alguma coisa que poderia estar codificada como Times New Roman, passa para Arial. Aí, ou seja, o documento inteiro passará a ficar automaticamente no Arial.
Tarcísio, a Anitta diz o seguinte: ouvindo o programa na Rádio Eldorado, soube da existência do Panda Cloud Antivírus. Agora deixa eu fazer uma observação. Cuidado. Nós aconselhamos aqui a usar o Panda USB Vaccine. Panda USB Vaccine. Acontece que quando você instala o Panda USB Vaccine, durante a instalação aparece lá no alto um link para esse tal Panda Cloud Antivírus, que seria o antivírus que funciona nas nuvens.
Isso.
Entra no site, instalou tal antivírus, o Cloud. Eu nunca instalei, eu não sei como
funciona. Eu instalei.
Você instalou?
Instalei.
Diz ela que a partir daí surgiram problemas. Que é o seguinte, desde a instalação desse Panda Cloud Antivírus, o AVG, a versão que ela está usando, que já estava instalado no computador, passou a encontrar inúmeras ameaças no Panda Antivírus. Da última vez foram 206.
É, são falsos positivos,
né, provavelmente. Se pergunta o que fazer. Não sei se é incompatibilidade. É, provavelmente o teu AVG não está entendendo, não está sendo compatível
com esse. Eu particularmente instalei num computador em que havia um outro antivírus, né? Porque a gente acha legal. Eu vi lá, li um pouco a respeito desse Panda Cloud. Eu achei interessante a proposta, até a filosofia desse software antivírus, porque é um software, conforme eu já falei aqui em outros programas, que você instala e esquece. Porque, na realidade, a máquina que faz o escaneamento, a parte lógica, né, do programa que faz o escaneamento em busca de vírus, inclusive toda a parte de atualização das listas de vírus identificados, ficam, tanto o programa quanto essas listas, ficam todos eles lá no servidor da Panda. Então é o tipo de software que você instala e esquece, porque todas as atualizações, tanto de software, do aplicativo, quanto das próprias listas de definição de vírus, já são feitas automaticamente lá no servidor. E ele parece ser muito eficiente, porque apesar dele requerer uma conexão à internet, hoje praticamente todos os computadores têm, né, essa conexão, ele fica muito leve, porque ele não roda localmente. Ele apenas escaneia o tempo todo o teu computador a partir da internet, a partir de um servidor lá da Panda, e verifica, fica barrando os vírus, enfim. Funciona como os outros, só que de uma forma muito leve. Pelo menos era isso que dizia o texto que eu li. Claro que quando o santo é bom demais, a gente desconfia, né? Então, o que eu fiz? Eu instalei o Panda para experimentar e não desinstalei o Avast, que era o antivírus que eu tinha lá como padrão no meu computador.
A Anitta tem o AVG.
Ela, né, tem o AVG. Com o Avast, esse Panda Cloud não teve nenhum conflito, pelo menos. Nenhum. Pode ser que ele tenha algum conflito com o AVG Free, versão 9 aí que você tem. Com o Avast não houve problema algum. Agora, eu também não sei se esse Panda Cloud está funcionando adequadamente, porque até agora não veio nenhum aviso do Panda Cloud com relação à ameaça de vírus ou coisas assim. Ou seja, todos os avisos de ameaças, de software mal intencionados ou coisa assim, eles vêm do AVG. Quer dizer, não sei se o Panda é eficiente ou não, porque não deu para medir. Sabe quando você usa suspensório e cinto ao mesmo tempo?
Sim.
É redundância, a calça não cai. Agora você nunca vai saber se ela não está caindo por causa do cinto ou por causa do suspensório. Tá certo? É o que está acontecendo no meu computador. Eu precisaria ter uma máquina de teste, vamos dizer assim, na qual eu só instalasse o Panda Cloud, e aí sim, deixando a coisa por conta dele, verificar se ele realmente tem essa eficiência prometida.
Tarcísio, nós temos aqui uma, não é uma dúvida, um agradecimento até, e um acréscimo de dicas do Luiz Carlos, de Piracicaba, estado de São Paulo. Você se lembra que o computador dele superaquecia, que era um negócio assim impressionante, sim, tá, né? E aí ele diz o seguinte, a dica que ele diz vale para todos os que têm um PC antigo, como o meu. Quando o professor Tarcísio disse que poderia ser sujeira,
uhum,
eu pensei...
Será que não limpei direito?
Aí fui no quintal, destrinchei o PC, abri.
Abriu, destripou ele.
E deu uma escovada, né? Eu faço isso com os meus cachorros, ele fez com o PC. Tem uma bela...
Usou aquela mangueira VAT, né? Aquela coisa assim de pressão.
Bom, resultado, 2 graus a menos na temperatura, quer dizer, já a eliminação da sujeira...
A sujeira tinha, né?
Aliás, que eu queria deixar bem claro que poeira é um excelente isolante térmico. Tomem cuidado, porque a poeira é um isolante térmico fantástico.
Por quê?
A tal ponto que o Arthur Clarke escreveu um conto sobre um jipe lunar que cai numa cratera cheia de poeira. E aí, apesar de os caras terem oxigênio e tudo mais, eles começam a ter muito problema com o calor, a dissipação de calor, porque eles estão mergulhados dentro da poeira.
Porque, na realidade, o isolante térmico, propriamente, é o ar.
É o ar que fica retido
então,
entre os grãos de poeira.
Então, todo material que consiga reter ar, isopor, um casaco de lã...
Plumas,
pelos. Poeira, pelos, etc., né, que conseguem segurar o ar ali, o ar é isolante térmico, então eles acabam sendo indiretamente bons isolantes térmicos também.
Agora, um amigo tinha falado para o Luiz Carlos que podia ser a fonte também, que por estar velha não estaria mandando as voltagens corretas,
uhum,
por estar caducando. Como já tinha excluído o problema sujeira, passei para a etapa da fonte. Coloquei outra fonte usada e emprestada de um amigo. Surpresa. 27 graus. E no máximo 42, com o PC exibindo vídeos, Maravilha.
Seja, então, a fonte. Bom, era a fonte.
Então, não me dando por satisfeito, aumentei a velocidade do processador para 1.65. E a máquina ficava em 51, estável, sem reiniciar ou travar. Beleza, né? Não, mas não me contentei. Me dá o prazer... A dica fica para o programa, certo? Que uso para verificar a temperatura. Ah, sim. É o Speed Fan.
Ah, tá. Então, tudo isso, toda essa história foi para introduzir a dica. Speed Fan.
Que é muito útil, é um programa, uhum, onde você pode até controlar a velocidade dos coolers para deixar o PC gelado, se você quiser.
Certo.
Só tem um problema. Que
turbina
merece
os coolers, pelo visto.
Uhum. Nesse programa tem uma parte que se refere a overlock.
Tá.
Overclock. Que para mim achei perigosa para leigos, porque pode desconfigurar a BIOS. Sim, realmente, então bom não mexer.
Se você aplicar o famoso overclock, aí sim você pode superaquecer o computador, porque ele vai trabalhar numa frequência acima daquela. Se bem que a maioria dos processadores tem essa folga, né, para poder trabalhar acima daquela frequência especificada, mas o overclock que faz o processador trabalhar nessa frequência acima da especificada, com certeza ele produz um aquecimento maior também.
Agora, ele dá aqui uma dica também de um YouTube, mas não dá, infelizmente não dá para passar, que é muito complicado. Essa dica seria o seguinte: usando isopor e lixa, ele cria um planador. E acabou filmando o planador dele. Nós vamos fazer uma coisa, a gente vai verificar esse link e a gente vai passar infodrops em cima disso, né?
O José Carlos Valle esteve aqui com a gente do Museu do Computador, ele esteve aqui com a gente no último programa. E hoje ele está aqui também.
De novo?
Está aqui hoje
senhor,
como ouvinte e assistente ao vivo e a cores do programa, tá certo? E ele aqui tá indócil, ele tá aqui se mexendo, falando que ele tem uma dica sobre sujeira. Então, por favor, José Carlos Valle, olá, como é que vai?
Tudo bem, vocês? Estou aqui de novo, o seguinte, sou um técnico já década de 60. Então, a poeira sempre foi um problema nos mainframes. E agora, o meu filho também mora em Dallas, ele tem também é muito técnico, é fissurado que nem o pai, assim, né? Um pouquinho mais até. Ele faz o seguinte, eu também faço também. Eu peguei outro dia um PC XT, que tem 30 anos, peguei a mainboard dele que estava suja, enrolei um pano, pus sabão em pó, Omo, e pus dentro da máquina lavar roupa. tá?
A placa.
É. E ele fez isso também. Fizemos dois. Daí lavamos, aí liga a máquina, vai lavando, vai enxaguando, tudo, a placa ficou 10. Aí você deixa dois dias secando.
Espera, ela ficou só bonita ou funciona?
Não, aí que é o legal. Aí deixamos dois dias secando, porque você tem que colocar em pé, né? E depois colocamos lá no local, ligamos, ó, 10.
Olha só. Então, a dica do Vale, coloque o computador numa máquina de lavar roupa. Claro que tomando os devidos cuidados. Você embrulhou.
Embrulhei.
Ele embrulhou, isso. O que agora,
PCXT, a placa tira.
PCXT, ele embrulhou.
A nova você tem que tirar a bateria fora.
Então, peraí, continua aí, peraí. A nova.
A placa nova você tem que tirar a bateria fora, porque ela fica ligada. Aí você faz a mesma coisa. Mas se você for tentar fazer com a placa muito nova, é perigoso, tá? Tenta, às vezes, pegar uma máquina mais velha e faça o teste. Fica 10. Limpa tudo por dentro, entra debaixo daqueles chips que são especiais.
Pois é, você gostou de trocar, dessa dica do José Carlos Vale? Então você pode trocar umas ideias com esse maluco aqui que está do nosso lado, lá no Museu do Computador, que fica na Rua dos Andradas 237. Rua dos Andradas 237. Vai lá. Museu do Computador. O José Carlos Vale é o presidente, curador, enfim, inventor do Museu do Computador. Além de você conhecer lá umas coisas muito interessantes, você pode bater um papo com o José Carlos Vale. Já deu para perceber que vale a pena. Vale a pena conversar com essa figura que está aqui do nosso lado. Mas vamos continuar, Pierluigi.
O Roberto Bissolotti, aqui, o arquiteto do Tatuapé. Bom, em primeiro lugar, Roberto, parabéns. Com atraso, mas parabéns pelo seu aniversário, que já aconteceu. 5.6 outonos.
Certo.
Diz o seguinte... dá uma dica. Uma da elegível e a outra é muito longa, então a gente vai fazer o Infodrops. Uma é sobre realidade aumentada. É www.realidadeaumentada.com.br. Dá um pulo lá que ele diz que tem tomar contato com a realidade aumentada e até produzir alguns efeitos interessantes. E a segunda dica, que depois nós vamos passar o link com o Infodrops, é fazer um tour pela Torre Eiffel, em Paris, com fotografia, obviamente, com recursos interessantes. Bom, obrigado, Roberto, e parabéns mais uma vez. O Marcos Carvalho... diz o seguinte, ao ligar o meu PC, deparei-me com uma verificação de arquivos em vez do modo normal de setup e inicialização do Windows. Essa verificação só costumava ocorrer quando de falta de energia, ou seja, quando ele desligava indevidamente, de forma normal. O que que houve? Grato. Marcos, se aconteceu uma única vez... O que houve foi algum problema que ele tentou resolver. Agora, se está acontecendo o tempo todo, eu daria uma olhadinha no HD, né?
Ele diz aqui, né? Deparei-me com uma verificação de arquivos em vez do modo normal. Ao ligar meu PC, ele se deparou com isso. Tá? De modo normal de setup e inicialização do Windows. Então, é o que o Perudi está dizendo. Se você tem observado insistentemente, né? Recorrentemente esse fato, então tem algo errado com seu computador, inclusive, talvez um processo de desligamento dele seja anormal, o que acaba acarretando um processo de religamento também anormal. E por isso que ele entra lá no modo de segurança. Tá? Mas isso se for recorrente. Se não for recorrente, foi um acidente de percurso. Eventualmente, às vezes até uma queda de tensão tenha provocado um desligamento involuntário do computador, fazendo... ele se comportar exatamente como você disse, que é o modo dele se comportar quando falta energia, tá? Então observa e diz aí pra gente se isso continua. Se continuar, aí a gente vai ter que tentar diagnosticar aí o problema.
O Antônio Carlos Grande me manda um e-mail aqui bastante interessante. É o seguinte, como os ouvintes sabem, uma boa parte dos nossos ouvintes são deficientes visuais, que obviamente usam a rádio como o melhor meio de comunicação.
Exatamente.
De maneira auditiva, poder utilizar até o computador. Ele diz, eu sou aquele professor deficiente visual que assistiu sua apresentação patrocinada pelo Simpro, no dia do professor do ano de 2008, que quando foi eu lancei o segundo livro, o volume 2 do meu livro.
Certo.
Ele diz, li seus livros Aprendendo e Ensinando Inteligência, adorei. e suas versões em áudio já estão à disposição dos deficientes visuais cadastrados na biblioteca da Fundação Dorina Nowell. Bacana. Agora gostaria de contar com a sua colaboração na divulgação do nosso livro que acaba de ser lançado.
Então vamos divulgar.
É, o livro é Informática e Deficiência Visual. Uma relação possível?
É uma pergunta, né?
É uma pergunta.
Informática e deficiência visual. Uma relação possível?
Agora atenção, os direitos sobre o livro foram cedidos integralmente para a Fundação. Fundação Dorina Nowell, da qual ele é conselheiro.
Uhum.
Então, esse livro daqui, ele está disponível. Maiores informações sobre o livro, ele custa R$15 por exemplar. Está disponível, você pode obter informações no biblioteca@fundacaldorina.org.br, ou seja, Fundação Dorina, mas sem o tio e sem a cedilha. Então, repetindo, biblioteca@fundacaldorina.org.br ou então pelo telefone 11 São Paulo 5087-0990. Repetindo, São Paulo 5087-0990, que são justamente as duas maneiras de poder fazer um contato.
Vamos agora a um intervalinho, segura aí, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 320.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Todo mundo se lembra da histórica cabeçada que Zidane deu em um jogador italiano em seu último jogo pela seleção francesa.
A imagem foi exaustivamente repetida por todas as TVs do mundo e, nessa altura, não haveria motivo para o Infodrops aqui da Rede Eldorado reviver esse episódio.
Acontece que em um blog dinamarquês encontramos essa imagem reproduzida 5 vezes, mostrando o mesmo episódio como foi visto pelos alemães, pelos franceses, pelos italianos, pelos americanos e pela grande imprensa.
É bastante engraçado, vale a pena conferir.
Para você encontrar um link direto para esse blog, basta você entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrops 1023.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
A Rádio Eldorado sempre se distinguiu por incentivar esportes alternativos, além do já tão conhecido futebol.
A Vela é um deles, e ouvinte que usa o pseudônimo Táxi Comum nos envia o endereço de um site no qual as crianças podem matar 2 coelhos com uma cajadada.
Aprender tudo sobre vela, jogando um game muito bem elaborado, e repassar seu inglês.
O URL é um pouco complicado, então vale a pena entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrops número 445.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o de número 320, esse Plug Eldorado. Lembrando sempre que você pode mandar suas dúvidas e dicas para o info@redeeldorado.com.br. Também lembrando que no campo assunto você deve escrever o nome do programa, Plug Eldorado, para que não seja confundido com um spam. Pierluigi, o que mais que a gente tem para hoje?
Então, a gente estava falando no primeiro bloco, estava divulgando o livro da Fundação Dorina Nowell, aquele sobre a utilização da informática por parte de deficientes visuais. E, mais uma vez, nós temos aqui um e-mail do Rafael, que também é deficiente visual, e que se colocou à disposição para tirar dúvidas, inclusive com a MSN, etc., para ajudar pessoas que tenham necessidade especial visual. O arroba dele é webmaster@infomusica.com. Ou você pode ir nesse site onde ele passa uma dica. É o www.infomusicas.com/download/software/portátil. O que é isso? Nesse site, ele disponibilizou um link para download de um CD, ou seja, de um CD completo, que possui vários programas, leitores de tela, inclusive o JAWS, sendo que todos eles são portáteis, ou seja, aqueles que não precisam de
isso,
uma instalação.
São programinhas que você pode instalar, por exemplo,
que eles
no
leem
pendrive.
A tela. É. É,
no pendrive, você, os portáteis são programas que não requerem instalação. Então você pode copiar o programa, por exemplo, para um pendrive, se couber, é claro, e ele pode ser rodado, por exemplo, a partir do pendrive. Ele não requer um diretório, uma pasta específica para funcionar. Né, uma pasta de instalação. Ele funciona a partir de qualquer pasta. É um executável, normalmente, que roda a partir de qualquer pasta. Tá certo? Então, repetindo, o link para baixar é www.infomusicas.com/download/software/portátil. Tá bom?
O Tarcísio...
Pois não, Pierluigi, estou aqui.
Estou procurando aqui.
Ah. Perdeu, não, achou.
Achei. É uma dica, se não me engano, há muito tempo atrás, muitíssimo tempo atrás, nós já demos essa dica aqui no programa, mas faz tempo, dada a alta rotatividade. É o José Ulfila Torres de Almeida.
De São José dos Campos.
Estado de São Paulo.
Uhum.
Diz, não sei se já deram a dica no programa, já demos, mas faz tanto tempo que não custa nada dar de novo. É um site... onde todos os dias eles dão um aplicativo que pode ser baixado de graça. Os aplicativos ficam à disposição do interessado durante 24 horas. Passado esse período, o software é retirado do ar. O mais interessante é que esses softwares não são gratuitos, mas são oferecidos sem custo algum durante 24 horas.
Interessante. É uma forma, que, já que a coisa fica lá durante 24 horas... É uma forma de fazer o internauta
visitar todo dia
o site. É uma forma bastante inteligente.
Ou seja...
Agora, o aplicativo fica lá. Naquelas 24 horas, o usuário pode fazer o download daquele aplicativo. Agora, qual versão ele faz? De qual versão ele está fazendo? Da full, ou seja, da versão completa, sem nenhuma restrição... ou de uma versão shareware que acaba expirando depois de um certo tempo de uso. Né?
Isso é o caso de visitar. Exato. Chama giveaway of the day, ou seja, oferta do dia. Né?
Giveaway of the day. O endereço não começa com www, não. Ele começa com PT. PT, né? De português, de Portugal. Né? PT. Ponto. Giveaway of the day. .com. Esse giveaway of the day, são todas as palavras emendadas, é G-I-V, né, give, away, ou seja, A-W-A-Y, of, ou seja, O-F, the, T-H-E, day, ou seja, D-A-Y, giveaway of the day. Eu falei com pausa para você pegar, mas é tudo junto, tá? pt.giveawayoftheday.com. Confere. Quem sabe você acha alguma coisa interessante, algum aplicativo aí que lhe seja útil.
E aqui o Nelson Gombata gostaria, se possível, de esclarecer se a utilização concomitante do Panda Cloud Antivírus, o famoso, que já pegou a, como chama, a Marina, aquela outra ouvinte lá, e o antivírus tradicionalmente instalado se pode gerar conflito. Segundo o Tarcísio, ele acha que
com
em alguns casos
o AVG parece que sim, com o Avast parece que não.
Pois é.
Está um pouco novo ainda para dizer qualquer coisa, né? Esse Panda Cloud antivírus aí. Mas eu insisto, eu instalei numa máquina junto com o Avast e não houve problema nenhum. Já nosso ouvinte instalou junto com o AVG...
E criou problemas.
E criou problemas.
O problema é que detectou 206 vírus.
O grande galho, né, de dois antivírus estarem instalados na mesma máquina é que um deles, qualquer antivírus que esteja atualizado, ele tem que ter em algum lugar guardada a lista das definições de vírus. E essa lista normalmente identifica o vírus através de uma sequência, de um código... que é, vamos dizer assim, uma espécie de
impressão
identidade,
digital.
De impressão digital daquele vírus. O problema é que se você tiver dois antivírus instalados, é possível que um deles identifique na lista do outro falsos positivos.
É.
Porque ele vai identificar impressões digitais de vírus reais que existem por aí, só que não são vírus, são na realidade apenas componentes de uma lista de definição de vírus. Tá certo? Então, o problema de ter dois antivírus instalados numa mesma máquina é esse. É, um pode começar a brigar com o outro, gerar conflito, né, como se diz aí.
Agora, o próprio Nelson diz aqui que o outro Panda vacine, é outra coisa, Panda USB vacine, esse é outro, diz, eu notei que ele instala um autorun.inf. Sim, realmente, porque o vírus original, o maldito vírus, que quando você coloca um pendrive num computador desconhecido e ele volta com vírus, é um vírus que se instala justamente no autorun.inf e coloca atributos nesse autorun de maneira que você não consegue apagá-los de jeito nenhum.
É, explicando um pouquinho mais, vírus que é vírus de verdade, ele se propaga,
é.
Ele não fica na dele. Ele tem que achar um meio de infestar outras máquinas, outros sistemas. Então ele tem que se propagar. O autorun.inf é um nome específico de arquivo que se presente num pendrive ou num CD, um CD-ROM ou DVD-ROM. E claro, se a máquina no qual esse pendrive ou CD for inserido tiver com aquele... Como é que chama? Notificação automática de inserção.
Sim.
É um nome esquisito que eles deram para procurar a existência desse autorun. Normalmente, nesse autorun vem um comando de execução de algum arquivo que vai acabar entrando automaticamente, rodando automaticamente, quando o CD ou o DVD ou o pendrive são inseridos na máquina. Tá? Pois bem, como é que o vírus se propaga? Ele cria um autorun.inf que fica lá escondido, ele tem que se esconder também, é claro, e nesse autorun.inf existe um comando que executa o vírus que também está lá escondido e gravado no pendrive. E aí, a hora que essa execução é realizada,
ele invade
ocorre
a
infecção, ele invade a máquina.
E a partir daí essa máquina vai passar a ser um propagador da infecção.
Exatamente.
Nos outros.
Então, o que o Panda Antivírus faz? Ele inocula o autorun.inf, ele cria um autorun.inf completamente do bem, ou seja, sem nenhuma função, mas apenas a função de ocupar o espaço de um outro eventual autorun.inf que um vírus poderia ter, poderia ocupar.
Tarcísio, de alguns tempos para cá, diz o Walter César do Butantã, de alguns tempos para cá, alguns anexos que recebo têm o nome mudado para winmail.dat. E eu não consigo abri-los de jeito nenhum. Já tentei todas as alternativas apontadas pelo assistente do Windows, mas sem sucesso. Já conversei com várias pessoas, sem sucesso. Liguei para o provedor UOL, e não só sem sucesso, mas diz que eles também ficaram muito surpresos com isso.
Olha só.
Vocês poderiam me ajudar? Olha, acho que você mandou um e-mail sem sucesso, porque
eu não tenho a menor ideia do que é. Porque, na realidade, isso é coisa do programa cliente de e-mails, que é o InMail, né? O InMail é o programa nativo, cliente de e-mails do próprio Windows. É, você pode abrir e-mails a partir de browsers, né? Se forem aqui e-mails do tipo Google, Gmail, sim, enfim, programas que trabalham, contas de e-mail, que na realidade trabalham diretamente na página de internet, que é o mais comum hoje em dia, sim, e o mais seguro também, é, né, de ser feito. Mas tem muita gente ainda que precisa ter cópias dos seus e-mails, até para registro, localmente gravadas.
No chão e não
nas nuvens. E, quer dizer, em vez das cópias dos seus e-mails ficarem lá no servidor, o cara precisa baixar a cópia no computador, porque o computador nem sempre está conectado à internet. Então, às vezes, ele, para ler um e-mail que já foi baixado, ele não precisa se conectar novamente à internet. Ele tem ali a cópia feita no próprio computador dele. E para isso, muita gente ainda usa os programas clientes de e-mail. Um exemplo típico de um desses programas mais utilizados ainda hoje em dia é o Outlook Express, que vem junto, né, trabalha em conjunto com o Internet Explorer. Agora, tem também o InMail. Uma coisa eu lembro, o Outlook Express, ele tinha uma maneira de codificação de e-mails. Quando você tinha um e-mail muito grande, com muitos anexos, ele que acabava tendo a possibilidade de gerar, para efeitos de salvar, por exemplo, um grande e-mail, que era um arquivo de dados que reunia todos as informações daquele ou daqueles e-mails e anexos que haviam sido colocados nele. E o próprio Outlook Express era capaz de lidar com esses arquivos de dados. Ele abria normalmente como se fossem e-mails. Pois bem, eu acredito que o e-mail faça o mesmo, criando esse tal de WinMail.dat. Tente abrir esse WinMail.dat a partir do Windows Mail.
Tá, execute. O Windows Mail é um programa que é
que vem no Windows.
Anexado ao Windows.
Tá, ele está no Windows. Procura lá em acessórios, não lembro se é acessórios de internet ou coisa parecida. Tem um programa chamado Windows Mail. Abra e tente abrir esse winmail.dat. É bem provável que você aí sim vai conseguir visualizar.
Tem uma dica aqui interessante do Alexandre Rodrigues da Silva, que é justamente o seguinte. Sabe quando o teu computador, com o correr do tempo, vai colocando lá no rodapé um monte de coisas que vão abrindo automaticamente e a inicialização fica um negócio assim gigantesco. Né?
Todos nós sabemos disso. É um dos maiores causadores de lentidão.
Eu acho que é o maior
do sistema. Vocês falam, comprei um computador, estava novinho, ele era rapidinho. Aí com o passar do tempo fui instalando isso, instalando aquilo e tal, agora ele parece uma carroça. Para iniciar, então, ele demora às vezes 5 minutos, 10 minutos, ficar carregando coisa. Pois é, são esses programinhas que rodam automaticamente com o processo de inicialização do Windows. E temos uma dica aí que eu mesmo vou aproveitar.
O Alexandre diz o seguinte, existe um software chamado Startup Delayer, ou seja, retardador de inicialização, né? No fundo, né?
No fundo é isso.
É um programa indicado para aqueles usuários que possuem muitos programas que iniciam automaticamente com o Windows. Se você não utiliza todos esses programas, assim que o Windows é iniciado, não faz sentido ativar todos de uma vez. Isso só serve para gastar recursos para o carregamento do Windows. Então, esse Startup Delayer permite justamente gerenciar essa entrada desses vários programas.
Tá.
Na hora da inicialização.
Eu sugiro que se você for utilizar esse Startup Delayer, que você não deixe para depois o programa de antivírus. Esse é o primeiro que tem que entrar. Tá? Depois os outros pode ser até perfumaria, mas o antivírus não. O antivírus tem que entrar na frente de todo mundo já para, de cara, proteger o seu sistema. Não vai colocar ele aí como um programa com delay, né, ou atrasado, ou para executar depois de tudo, porque senão você fica aí, pelo menos durante um tempinho, com o seu sistema desprotegido. Startup Delayer, ele não diz onde achar, mas está aí o nome, Startup Delayer. Você soletra assim, S-T-A-R-T-U-P, e a palavra Delayer é D-E-L-A-Y-E-R. Eu imagino, apesar dele não ter dado aqui o endereço, que se você colocar no Google, por exemplo, Startup Delayer, você vai encontrar um ou vários links para baixar esse aplicativo.
Eu me perdi.
Você se perdeu. Eu estou vendo que você está com uma cara
de... achei agora. Achou. Pronto. Tá, agora achei. É uma dica do Luiz Carlos da Silva. Carlos. Essa dica é muito importante, hein? É o seguinte. Se você precisa reinstalar o seu sistema operacional e perdeu a licença, ou se você precisa utilizar uma cópia de backup do XP para instalação,
certo,
mas não tem mais o serial number,
certo,
você pode resolver o problema facilmente, sem perder horas e horas procurando na internet ou nos programas de file sharing, etc. Todo CD do XP, ou seja, todo CD que você comprou para poder instalar teu XP, contém os próprios números de série, válido e funcionantes no seu interior. Para recuperá-lo, você deve apenas abrir a pesquisa de arquivos. Com isso, basta apertar a tecla do logotipo do Windows e, simultaneamente, a letra F, de Find. Aí, pluf, abre-se a pesquisa de arquivos. Configurar o CD como unidade de pesquisa. Certo. Não procurar no computador inteiro, você vai procurar no CD. e procurar o arquivo unattend.txt. Esse unattend é unattend.txt. Trata-se de um arquivo de texto, mais precisamente do arquivo de autoativação do sistema.
Certo.
É quase um autorun.inf.
Uhum. E nele que está contido o número serial.
Diz,
né?
Uma vez aberto, vá na seção que contém o número de série. User data. Então está lá full name, org name, sociedade, computer name. E product key, a famosa chave, que tem lá os 2, 3, 4, 5 blocos de 5 letras.
Aí você pode recuperar o número de série para uma eventual reinstalação. O que mais que a gente tem, então, aí, Perluid, para hoje?
Então, na realidade, aqui nós temos uma dúvida que não é tanto de informática, mas tem uma certa lógica, do Udo Plautz, famoso Udo Plautz.
Famoso aqui no programa.
Aqui no programa, né?
Nosso
ele diz o seguinte, como o programa está ficando multidisciplinar, ele mostra aqui, deu uma tabela sobre quantos gigawatts, hora, por quilômetro quadrado, tem Itaipu e Tucuruí.
Nossa!
Aí ele diz o seguinte, meu Deus do céu, se uma célula solar pode produzir até 120 watts por metro quadrado, e produz de eletricidade, 120 watts por metro quadrado, será que não era possível colocar em lagos, coisas desse tipo, tipo balsas, cheios de células fotovoltaicas para produzir eletricidade?
Com certeza sim, né?
Com certeza sim. Mas agora eu vou te dizer, ele diz, bom, mas tem gente que fala, à noite não funciona assim, mas o pico de consumo de energia é durante o dia. Agora, na realidade, Udo, o que acaba acontecendo é o seguinte, o Brasil é o único país do mundo que tem a maior parte de seu território entre um trópico e o Equador.
Então, uma insolação...
Uma insolação
danada.
Bárbara.
Uhum.
É um país que, se alguém pegar o mapa mundo e falar, qual desses países vou escolher para utilização de energia solar... Paf, é o Brasil.
O ideal é o Brasil.
E no Brasil, a coisa que menos se usa é justamente a energia solar.
Que é uma energia limpa, uma energia, entre aspas, gratuita, né? Ela envolve apenas um investimento inicial dos coletores solares, né? Exatamente. Esses coletores, essas células fotovoltaicas. E depois desse investimento, a manutenção de um sistema desse nem é uma coisa estupenda, né? Então, realmente, é uma energia limpa e muito barata.
É uma estupidez, nós temos uma política de energia absolutamente estúpida. Um dos maiores crimes que se comete do ponto de vista ambiental chama-se chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é uma desgraça, mas na realidade aqui no Brasil só tem chuveiro elétrico, uma coisa impressionante. Mas infelizmente...
É usar uma energia muito nobre, que é elétrica, para obter-se uma energia extremamente... pobre, né? Que é a energia térmica. Queimar, entre aspas, energia elétrica, literalmente, para obter essa energia térmica, é um crime sob o ponto de vista ambiental. Inclusive, é um crime que envolve até desperdício de água. Você diria, sim, mas como? Que toda vez que você liga uma lâmpada, você está desperdiçando água, porque está passando uma linha lá numa usina hidrelétrica e essa água está indo embora, ela não está sendo aproveitada, né?
É terrível. Tarcísio, se lembra daquela dica do Alexandre Rodrigues, que você gostou, aquela do startup de layer?
Sim, sim, lembro, claro.
Ele não disse onde achar, agora ele está dizendo onde achar.
Ah, ele mandou o link aqui, estava num outro e-mail.
Exatamente. Tá, onde achar é no www.superdownloads.com.br, que é um site já ultra conhecido pelos nossos ouvintes. Aí você digita barra downloads, barra 53,
uhum,
barra startup hífen de layer. Soletra esse startup de layer. Então eu vou repetir o começo e o Tarcísio soletra o fim.
Tá bom.
É www.superdownloads.com.br barra download barra 53 barra
startup de layer, fica assim, S-T-A-R, T de tango, U, P de papa, hífen, né, o tracinho normal, e o de layer é D de delta, E-L-A-Y-E-R. Tá? Startup, tracinho, de layer. Mas eu insisto que se você digitar startup, de layer, se você teve dificuldade de acompanhar todo esse endereço, esse URL aqui, põe isso no Google, que com certeza não só esse endereço, como outros no qual esse startup de layer deve estar disponível, vão aparecer também, tá bem? É uma forma de você achar mais rapidamente. Tem uma outra dica aqui agora do Baixa Aqui, né, Peruíde? Aqui na mesma página, o Alexandre da Silva, ele nos manda a seguinte dica, é o Photosig Albums...
É o mesmo Alexandre que manda...
É o mesmo, é o mesmo. O Photosig Albums Express, que é um organizador e editor de imagens através do qual você pode criar álbuns de fotografias, é claro, e retocar as suas imagens. Então, tem um diferencial em relação à grande maioria dos álbuns disponíveis por aí.
Photosig.
E esses álbuns estão sendo cada vez mais utilizados, né? Porque as câmeras digitais, elas estão cada vez mais populares. Então, sim, hoje em dia é facílimo a pessoa...
Câmera digital, próprio celular, tudo. Hoje qualquer coisa bate foto. Você vai tirar um café, a xícara é capaz de bater
uma
foto.
Pois é, o meu enteado casou outro dia, eu estava com uma câmera digital e depois eu me surpreendi que tinha batido 458 fotografias.
Pois é.
Quer dizer, mas nem o fotógrafo oficial do evento bateu tantas fotos. A gente não economiza mesmo.
Me tira uma curiosidade, você estava de terno e gravata?
Eu estava.
Eu perdi a oportunidade de ver o Tarcísio de terno e gravata.
Perdeu essa oportunidade. Fui obrigado a isso, então, né? Fui lá, bati de terno e gravata e quase que fui nomeado fotógrafo oficial do evento. Tantas fotos que eu bati. Então, como a turma bate muita fotografia, depois haja paciência para ver, né? Abrindo uma por uma naqueles famosos editores de imagens. Mesmo no computador, torna-se um trabalho altamente cansativo. Então, esses álbuns virtuais, eles são ótimos, que você despeja todas essas fotografias lá, ele já organiza e já coloca numa forma de ver as fotos, de ver as imagens, como se fosse uma projeção de slides, né? Fazendo aí uma analogia aos antigos projetores de slide.
Então, você encontra no www.baixaaqui, cuidado que esse baixa aqui, ou aqui é com K, .com.br/downloads/, e aí vem o photosig-albums-express.htm.
É isso aí. Eu queria aproveitar, reiterar o convite pelo Luiz, pro
cuidado
pessoal.
Que álbuns é plural, álbuns em inglês, não em português. Então é MS no fim, e não N de navio S.
Isso. É álbum, como se fosse no singular, daí você acrescenta um S, né? E eu queria reiterar aquele convite, pessoal que continua procurando emprego, aparecer às terças-feiras na rua Joaquim Távora, 1403. Todas as terças, entre 10h30 e 11h30, eu e um pessoalzinho lá estamos tentando organizar quem quer arrumar emprego e quem quer oferecer emprego para juntar. É um serviço gratuito, não é agência. Tá? Então, mais uma vez, estou reiterando aí o convite. E você, Piruíde, como é que andam as suas palestras aí?
As minhas palestras, agora, dia 21, tem a palestra lá no São Miguel Arcanjo, lá na Vila Zelina, mas eu estou viajando o Brasil inteiro, fazendo palestras pelo Brasil inteiro. Estou viajando muito de avião, estou viajando também, a quilometragem do meu carro está explodindo, mas...
E sem contar o próprio carro, que já explodiu algumas vezes de tanto você viajar. Tá?
Agora, o que acontece é o seguinte, eu estou me sentindo útil, porque na realidade todas as escolas que eu visito, a maioria diz que eu mudei a cabeça dos alunos, mudei a cabeça dos pais, mudei a cabeça dos professores. Então estamos realmente, porque no Brasil, infelizmente, estamos vivendo um outro tipo de ditadura, na minha opinião, muito pior do que foi aquela desgraça da ditadura militar. É a ditadura da burrice. As escolas estão sendo orientadas a fazer coisas erradas. O construtivismo está destruindo o sistema educacional brasileiro.
Infelizmente,
as escolas estão criando crianças analfabetas, sem conteúdo, sem absolutamente nenhum tipo de instrução. E, além de tudo, a disciplina agora não existe mais, porque agora, se o cara é indisciplinado, não é indisciplinado, é hiperativo. Então, pelo amor de Deus, a coisa tá ficando feia realmente, né? Bom, Tarcísio, acho que nós estamos encerrando esse programa, né?
Eu imagino que sim, né? Mais esse programa, esse 320. A gente agradece a todos aqui pela paciência de ter nos ouvido durante essa última uma hora. E convidamos para que você nos aguente por mais outras horas nos próximos programas. Obrigado a todos. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio. E até a semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dois Vozes.